Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
O nosso bom dia especial a todos os seguidores e seguidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os seguidores e seguidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Carcima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana e Rural, e também no distrito de Santa Gertrudes, que todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sem Fé para Todos. Meu bom dia também para o companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no sítio São Bento, ao companheiro Roberto Lima, no Patativa do Açaré, ao companheiro Tadeu lá no Mocamo de Baixo, a Jeane Venâncio lá nas Trincheiras, também o nosso bom dia a Maria José, a Lili, a Sebastião lá no sítio Logradouro, município de Cacima de Areia, a todos os companheiros e companheiras, né, que estão aí na escuta do programa, não são servidores, mas estão atentos realmente, escutando aqui o programa Sem Fé para Todos.
Mandar um alô especial para Ritinha, né, que sempre está na escuta do programa, a professora Ritinha, a Mariazinha, Detinha, da Guia do Mutirão, da Guia de São José do Bonfim, a Lúcia de Toinho, a todos e todas lá de Santa Luzia, né? Carmelita e sua mãe, que é do ODE, que está sempre na escuta do nosso programa. E mandar os parabéns, né, em nome da minha cunhada das Neves, para todos os servidores e servidoras e todos que estão aniversariando nesse mês, né, que o aniversário da minha cunhada foi no dia 6. E para todos que vão aniversariar nesta semana, que Jesus dê saúde, paz e prosperidade a todos vocês.
Mas, companheiros e companheiras, nós vamos aqui para a nossa pauta. A pauta hoje é gigante, uma pauta extensa e intensa, justamente que trata dessa situação dos servidores de Patos e demais municípios. Mas eu vou trazer o primeiro ponto aqui de discussão sobre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Patos, que vão ter um prejuízo mensal de R$ 363,00 em seus salários. Ou seja, ao invés de melhorar, piorou, porque as categorias obtiveram essa vitória nacional, que foi justamente o PIS de R$ 2.424. Aqui em Patos já recebiam a insalubridade em cima do salário base, recebiam a gratificação de 40% em cima do salário base, inclusive que o salário base atualmente não é o PIS de 2024, inclusive. Já tinha um piso antes desse 2.424. Então vinha sendo pago em cima de tudo. E aqui em Passo foi um retrocesso, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias terem um prejuízo, uma redução de 15% nessa gratificação. Inclusive a lei assegura, tem a lei aqui, que assegura esse direito aos agentes de combate às endemias, que esse valor deve ser pago em cima do salário base. E justamente era dessa maneira que vinha sendo pago aqui no município de Passo, mas infelizmente ultimamente a gente vem obtendo aqui, na verdade, muitas perdas nessas negociações. Inclusive, a lei que assegura isso convalida a adicional de produtividade e concede gratificação aos agentes de combate às endemias deste município. E está a lei 4.253/2013, e diz aqui o seguinte: fica convalidado o adicional de produtividade dos agentes de combate às endemias, pago no período de agosto de 2011 a abril de 2012, de 20%, de maio de 2012 a agosto de 2013, de 40%, tudo calculado sobre o salário base do agente de endemias. Então está aqui a lei, né? Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aos agentes de combate às endemias deste município uma gratificação de 40% calculado sobre o salário base do agente. Está aqui o artigo 2º da Lei 4.253 de 2013. Ou seja, o que nós conquistamos em 2013, nós estamos perdendo agora em 2022. E o projeto que foi enviado para a Câmara Municipal pelo prefeito Nabô foi o projeto de lei 030/2022, justamente trata dessa questão. E aí eu coloquei, inclusive, uma emenda modificativa que será apreciada amanhã, tem reunião das comissões, a CCJ, a Comissão de Finanças, né? E na terça-feira já vai para a primeira votação na Câmara. Então é importante que todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias compareçam à sessão da Câmara na próxima terça-feira para ver que ou o vereador ou a vereadora que vai votar favorável aos agentes ou contra os agentes, né? Porque muitos ficam dizendo aí que defendem os servidores municipais, que defendem os agentes comunitários de saúde, que defendem os enfermeiros, né? Que defendem os técnicos de enfermagem, que defendem os trabalhadores do município. Mas quando vai um projeto lá contra os trabalhadores, eles votam favorável ao prefeito. E aí eu apresentei uma emenda modificativa, modificando o artigo 2º, no seu capítulo do projeto de lei 030, do Executivo, colocando aqui o seguinte: modifica o artigo 2º no seu capítulo do projeto de lei APPE 030/2022, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. É assegurado o pagamento da gratificação de produtividade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias num percentual de 40%, calculado sobre o salário estipulado na presente lei como sendo o salário base das categorias. Pronto, apresentei a emenda, né? E aí eu quero ver na terça e quinta-feira, né, realmente a posição da Câmara Municipal de Patos. Então eu estou voltando ao que era, ou seja, 40%. Os agentes de saúde de EDM não ganharam nada aqui no município, porque eles estão perdendo 15%, ou seja, uma gratificação de 40% reduz para 25%. Quer dizer, enquanto a alegria foi nacional, a tristeza foi aqui no município de Patos. Então está aqui, certo? A nossa luta lá na Câmara e no Sinfemp, né, em defesa dos servidores municipais. Agora a luta é para valer, não é para estar com demagogia, não. Ah, eu defendo servidor e ficar em cima do muro, esse tipo de coisa, não. Aqui a luta tem que ser na prática, né? Então, companheiros e companheiras, vamos ver aí o que é que vai dar, mas eu acho que esse piso nacional foi uma grande conquista de 11 anos, mas as duas categorias aqui, a gente e o DDM, vão ter um prejuízo aí de 15%. Aí vem argumentar o seguinte: não, porque a partir de agora vai contar para a aposentadoria. Poderia muito bem regulamentar isso aí, colocar uma meta, que eles têm que colocar meta, eles só não têm meta para político, aí político não tem meta não, né? Não tem meta não. Agora, meta para trabalhador tem. Aí botaram aqui 30% de visitas. Só aumenta a jornada de trabalho, só aumenta as tarefas, agora o salário é igual a chicanês. Ó o tamanho, né? O salário, ó. É? Inclusive falar em chicanês, né? Lamentar aqui a perda do Jô, né? Do Jô Soares, né? Uma figura extremamente progressista, avançada, né? Inclusive a Rede Globo demitiu, porque realmente era uma pessoa extremamente séria, honesta, transparente e, acima de tudo, defensora, né, dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nossos sentimentos aqui a todos e todas, admiradores e familiares do jogo, né? Muita gente. Então, companheiros, essa situação dos agentes de saúde e EDMIUS é essa que eu acabei de falar aqui para vocês.
Assegurar que, apesar, gente, olha, ninguém quer diminuição de salário, ninguém. Você não ter uma brecha, não ter o que você falar sobre a questão, porque a gestão disse que só pode pagar 25%, só quer pagar os 25% para poder regularizar para a aposentadoria. Mas todos nós sabemos que a mesma coisa ele poderia ter feito com os 40%, né, para que a categoria não ficasse tão triste. Porque eles levaram, né, no seu sentimento que a vitória que tiveram em Brasília, toda a luta que a categoria fez, né, buscando a ajuda dos parlamentares, inclusive do deputado aqui de Patos, perderam, né, quando veio essa questão de perder os 15%, né, na sua remuneração, que antes já existia. Não está perdendo, não. Está sim, porque eles já tinham isso na cabeça, que iriam ganhar, né, essa gratificação de 40% em cima do seu piso, e, na realidade, eles tiveram essa gratificação diminuída pelo prefeito Nabô. Então, a questão é essa. Então, se o vereador José Gonçalves fez a emenda, nós vamos, né, buscar apoio lá, né, dos demais vereadores para que deixe, faça com que essa emenda seja aprovada. É o único jeito que nós temos, né, de recuperar, né, o que já foi, o projeto já foi diminuindo. Então, eu espero, né, que todos os vereadores façam uso de consciência e vejam, né, essa questão em favor dos agentes de saúde e agentes de indemnização.
Pois é, os servidores públicos municipais de Patos irão paralisar suas atividades no dia 18 de agosto. É uma quinta-feira, vamos paralisar nossas atividades aqui em Patos, porque nós fizemos a primeira paralisação, essa será a segunda, ainda vamos fazer a terceira, e até o momento nós estamos no mês de agosto e o prefeito Nabu Vanderlei não sinalizou nenhum reajuste para mais de 70 categorias de servidores e servidoras aqui do município. Ou seja, mais de 7 anos com salários e gratificações congeladas e, no entanto, o gestor não apresenta uma proposta. E nós entregamos a pauta de reivindicações no dia 23 de março.
E ficou
aí abril, maio, junho, julho, 4 meses, ficou para receber, inclusive, no mês de maio e até agora nada. Então,
ficou acordado que no segundo semestre já estaria, né, discutindo mais uma vez a pauta e nós já mandamos ofício pedindo, né, a audiência e até agora está protelando e não senta com o sindicato, nem marca a reunião com as categorias para que a gente possa fazer o encaminhamento das demandas dessas categorias por secretaria. Então, a questão é exatamente essa. O prefeito municipal não recebe o sindicato, não manda proposta, porque ele já tem qual é a pauta lá, de reajuste salarial para as categorias que estão com seus salários congelados há 8 anos, porque quem tinha o seu salário no Tocata Saúde, que os seus salários foi reajustado em 2014, porque o reajuste que a prefeita Francisca Mota havia dado em 2015 foi retirado. E, portanto, eles estão com seus salários congelados para baixo. Né? Receberam até 2019 a gratificação, tudo regularizado, e depois foi retirado, né, porque disseram que não tinha sido publicada a lei, ao invés de publicar a lei e regularizar, descongelaram o salário dos servidores para baixo, né, para o salário de 2014, e ainda teve o reajuste do desconto, né, previdenciário. Então, os servidores, ao invés de ter um salário reajustado, tiveram para baixo. Em 3%, que era 11%, foi para 14%, e mais, né, retirando a sua gratificação, o dinheiro que tinha entrado no seu contra-cheque em 2015, voltando a 2014. Então, é um retrocesso, né, que está sendo feito em Patos, e o atual prefeito não está nem aí para dar, né, reajuste a esses servidores, fazendo justiça. Porque o que nós estamos pedindo é só uma reposição, não é aumento não, viu? É reposição dos últimos 7 anos, que é de 35% no mínimo.
Pois é, então, dia 18 de agosto, paralisação de todos os servidores e servidoras de Patos. Inclusive, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, concedeu o aumento de 33%. Aqui em Patos, o que tem de aumento é só de contratado e comissionado. O servidor efetivo está no sofrimento aí. Não só o ativo, mas os aposentados, que não são professores, que ganham acima do salário mínimo, estão com seus salários congelados, com seus vencimentos congelados. Então, dia 18, a gente vai tratar melhor disso aqui, no decorrer da semana, e no próximo programa vamos nos debruçar sobre as propostas que apresentamos ao prefeito Tambor, e até agora não foi dado um retorno para mais de 70 categorias. A mesma situação em relação à Câmara Municipal. O Sinfemp, os servidores, estamos lá na luta por aumento salarial. Os servidores da Câmara estão ganhando, de acordo com a tabela de 2006, até a de 2010, a de 2014, a de 2016, a de 2022, é 10% a cada 4 anos, e, no entanto, estamos lá ainda com a tabela de 2006. O único aumento da Câmara foi em 2018, 2017 não teve, 2019, 2020, 2021, 2022. Inclusive, eu falei na tribuna da Câmara Municipal, levantei esse questionamento, inclusive a presidente disse que já tinha repassado até informações, Carminha, para você, desse andamento das negociações, né? Eu coloquei lá, ainda teve vereador querendo colocar que eu estava usando a tribuna da Câmara, né? Transformando a tribuna da Câmara em picadeiro. Eu acho que tem muita gente que pensa mesmo que ali na Câmara é um verdadeiro circo, né? Mas eu não vou enveredar por aí, né? Porque quem não tem argumento parte para a baixaria, e eu não vou partir para a baixaria. A maior prova de quem não tem conhecimento, de quem não tem compromisso com o povo, de quem não tem compromisso com os servidores,
é partir, usar o espaço na Câmara Municipal para partir para a baixaria. Eu não vou enveredar por aí. Eu vou levar a pauta de reivindicações. E aquele vereador e vereadora, qualquer um que vier realmente descaracterizar ou tentar descaracterizar o meu trabalho, eu vou acionar a Comissão de Ética para tomar as providências e vou denunciar, inclusive, publicamente a todos. Então, alguns que faziam realmente as baixarias na Câmara, né, que vem, inclusive, de legislaturas anteriores, né, tem, talvez queira repetir isso, né, mas eu não vou enveredar por aí, enquanto sindicalista, enquanto vereador, vou manter a cabeça erguida, porque o meu compromisso é com o povo. Eu não tenho compromisso com o prefeito, eu não tenho compromisso com o vice-prefeito, eu não tenho compromisso com o secretário, eu não tenho compromisso com o vereador, meu compromisso é com os servidores e servidoras e com o povo de Patos. E isso vem incomodando muita gente, né, porque eu fico muito tranquilo em dizer aqui, não tenho ninguém empregado na prefeitura, e nem quero, e isso incomoda muita gente, porque estavam pensando que Zé Gonçalves ia assumir a Câmara Municipal para ser mais um vereador, mais um dos que nós tomamos conhecimento aí historicamente, né? Que ontem é do lado do servidor e hoje passa a ser do lado do gestor municipal, né? Então não vou enveredar por isso aí. Isso tem incomodado muita gente, tem incomodado. Vou manter minha linha de trabalho junto ao sindicato, fortalecendo a luta sindical e também defendendo o servidor lá na Câmara, né? Porque é difícil fazer uma luta dessa, não tenha dúvida, mas eu vou me manter firme. Não vão ser aqueles ou aquelas, as vozes beneficiadas pela gestão municipal que vai realmente tentar me calar na Câmara. Só Deus, certo? Mas nenhum ser vivo aqui da Terra irá realmente conseguir esse intento, né? Então vou manter a luta firme, porque os servidores querem o vereador que lute. Porque antes a gente tinha lá na Câmara, vereador do servidor efetivo do município, votando na maior cara de pau contra os servidores. Eu estava lá no auditório presenciando. Agora eu estou lá dentro, usando a tribuna, todas as vezes. Certo? Todas as vezes. Até hoje, tenho utilizado os 15 minutos e mais 5 minutos como líder do partido na Câmara Municipal. Na defesa dos servidores. Não estou fazendo discurso para bajular ninguém, mas na defesa dos servidores e do povo de Paz.
Zé, sobre a questão que ela disse que já tinha me adiantado, eu liguei para ver a questão da reunião e ela me falou que está... reunindo com o jurídico e com o contador para ver a questão, né, que acharam erros aí nessa tabela e depois vai reunir para falar sobre isso. Eu disse a ela que a gente teria que estar vendo o que é que está acontecendo, porque a lei que nós vimos está correta na lei que a tabela existe e nós não vamos, né, ficar à mercê de reuniões. A gente quer que o nosso assessor também faça parte da próxima reunião, né, para que a gente veja se a lei que está, né, vigorando lá na Câmara. Porque lá está como uma coxa de retalho, né, igual ao município de Patos, que hoje eles ficam usando, né, dizendo que não tem segurança jurídica, que não tem isso, que não tem aquilo, que não está regulamentado. Mas para provar que isso realmente existe, a gente tem que ver a lei, tem que ver tudo o que está acontecendo. Então, nós queremos a reunião com urgência, já pedimos, né? E os servidores estão muito atentos, né? Caso não haja essa reunião, eles também vão estar, né, se mobilizando juntamente com o Sinfep para lutar por seus direitos.
Inclusive, a TIP confirmou lá, né, que está encaminhando isso aí. Só que tem uma coisa, a gente não pode mais esperar. Chega. Está demorando demais. E eu digo sempre, eu disse lá na tribuna e vou dizer aqui. Tem 45 servidores efetivos lá da Câmara. Então tem que priorizar esses 45 servidores efetivos. Tire contratado, tire comissionado, reduza a salário de contratado, de comissionado, agora tem que assegurar o direito dos efetivos, que eles se submeteram a um concurso público. Ora, essa é a questão central, né? Então a Câmara tem condições de conceder isso, de resolver isso. Foi o que eu coloquei lá. E teve gente que achou ruim, foi tomar as dores. Pode tomar as dores, que eu também estou tomando as minhas aí, defendendo os servidores e servidoras sem medo de ser feliz. Vamos para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia,
eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, apesar de vocês, prefeitos e prefeitas, amanhã há de ser outro dia. Como fala muito bem aí o Chico Buarque. Mas, meus amigos e amigas, o Sinfente entrou com mais de 50 ações contra a Prefeitura de Patos, cobrando a licença-prêmio dos servidores e servidoras que se aposentaram e não gozaram esse direito durante o período que estava na ativa. A licença-prêmio, o servidor ou a servidora de Patos que tem 10 anos de serviço, que completa agora, inclusive, no dia 31 de dezembro, tem direito a gozar 6 meses de licença-prêmio. E aquele servidor e servidora, de acordo com o novo estatuto, que completar 5 anos de trabalho, de efetivo exercício, agora, no mês 31 de dezembro, vai ter direito a 3 meses de licença-prêmio. Inclusive, esses 3 meses não existiam na Lei 1244/79, foi o que nós colocamos uma proposta nossa para o pessoal não ter prejuízo, porque senão seria mais de 500 servidores prejudicados, só que entrou aí no concurso de 2012. Então, foi uma conquista nossa. Então, o Sinfempe entrou com essa ação e aquele servidor e servidora que se aposentou, você que está se aposentando agora, por exemplo, você tem 30 anos de serviço, tirou uma licença-prêmio, então você tem direito a duas licença-prêmio. Então vamos entrar com a ação da justiça cobrando as duas licença-prêmio. Procura o Sinfep. Procura o Sinfep na rua 18 do Forte, 140, Santo Antônio, onde fica a nossa sede própria, no horário das 8 às 11h30 e das 13h30 até 17h. Lembrando que essa semana está o sindicato aberto direto, igual a cantiga de grilo, de 8 até as 5 da tarde, inclusive no horário do almoço. Vá lá para a gente cuidar dessas ações. Outra luta nossa no momento está sendo a questão da isonomia salarial. A isonomia salarial para auxiliar de serviço, vigias, técnicos administrativos, que inclusive os auxiliares de serviço, os técnicos administrativos e os vigias já procuraram o SINFEMP até a última quarta-feira para preencher o requerimento, juntar a documentação e pedir a isonomia. Isso é para todos os auxiliares de serviço, todos os vigias e todos os técnicos administrativos que não sejam lotados na Secretaria de Saúde, porque o pessoal da Secretaria de Saúde recebe salários superiores às demais secretarias. Ou seja, um auxiliar de serviço da educação recebe a gratificação de R$ 100. A da saúde recebe 165, então a gente quer mais 65 para os demais. O vigia é a mesma coisa. O técnico administrativo, no meu caso, eu sou lotado na Secretaria de Administração, minha gratificação é R$ 250, mas essa gratificação para o técnico administrativo da saúde é de R$ 473. Era R$ 512, mas Ivanes Lacerda roubou essa diferença, certo? Baixou aí para 473. Uma lei que, inclusive, ele votou favorável a ela na Câmara, mas não publicou, que poderia ser publicado, que pode, inclusive, ser publicado, mas não publica porque não é interesse deles. Não é aumento para vereador, para prefeito, para vice, para secretário, é aumento para servidor. Aí eles não estão ligando com isso aí, né? Quando é aumento para político, aí tá, beleza.
Lembrando
não que pergunta nem se tem dinheiro ou não tem. Já manda dizendo, tem aqui, está tudo resolvido.
Lembrando então, que não é nem aumento, é uma justiça que eles receberam até 2019.
Exatamente.
Essa gratificação foi retirada. 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, quando foi 2020, a Ivana disse, está errada a lei, ó. Vou cortar. Cortou todo mundo. Todos os vencedores e vencedoras tiveram prejuízo aqui. Certo? Queria muito que ele tivesse vindo para estar escutando Zé Gonçalves aqui, não só na rádio, mas também na Câmara Municipal. Mas eu lamento todas as perdas. E não estou analisando aqui a pessoa, estou analisando o administrador. Né? É bom lembrar. É bom lembrar, né? A situação o que a gente vem, a situação que os servidores de passo vem. Tivemos aí um alívio nos poucos meses aí de Lenildo. Aí depois foi só a desgraceira. Né? O Dinaldinho, aí foi afastado, assume Bonifácio. A gente ia avançando, ele renunciou. Certo? E, inclusive, eu Bonifácio não era para ter renunciado, mas, menino, eu vou dizer uma coisa, com a Câmara que tinha, essa que está aí já é assim, imagina a anterior, né? Não tem que aguentar. Salles assume, não aguentou, saiu, aí Ivanes ficou, né, para fazer todas as maldades, que está sendo dado continuidade, com a mesma política, né? Não tem muita diferença não, porque o salário está congelado na época de Naldinho, estava, Bonifácio estava, Salles Júnior estava, Ivanes estava, na boa tá. Mesma política.
Ivanes rebaixou para descongelou para baixo.
Descongelando para baixo agora. Então veja bem, pessoal. Então, a isonomia salarial, aquele servidor e servidora, que ainda não foi assinar um requerimento na sede do SINFEMP, procure, viu? Procure. Que a gente ainda tem uns aí que estavam doentes, que estavam viajando e tal. Então procura para a gente agilizar isso aí. Um terço de férias. Olha, aqui também é uma piada essa questão de um terço de férias. Tem servidor que tem terço de férias de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. E aí só foi pago um terço de férias. Quando você pega a ficha financeira, foi colocado na ficha do ano passado. Pra quê? Porque o prefeito está dizendo o seguinte, então eu estou pagando que o ano que pertence à minha gestão. Aí sabe o que é que vai acontecer? Tu vai perder a de 2017, porque vai passar de 5 anos. Vai perder a de 2018, vai perder a de 2019, vai perder a de 2020. Então, gente, compareça ao SINFEMP até sexta-feira, de 8 até as 5 da tarde, no horário do almoço, o sindicato está aberto. Junte os documentos, cópias do CPF, da identidade, comprovante de residência, portaria de nomeação, ficha financeira, carteirinha do SINFEMP, certo? Junta toda essa documentação aí, pode tirar cópia lá do sindicato, pode tirar a ficha financeira lá, pode tirar o último contra-cheque lá, certo? Desde que você tenha a senha, tá certo? Então, procura o sindicato até sexta-feira para a gente entrar com a ação de um terça-feira, porque se não entrar... Vocês vão perder. Perder 2017.
Eu vou só fazer.
2018 e por aí vai.
Eu vou fazer só um apanhado dessa questão. Porque antes, a prefeitura, quando você pedia um terço de férias, lá no setor pessoal, eles iam buscar né, as suas férias atrasadas e pagava e lhe dava as férias atrasadas, a outra ficava dentro. Então, não tinha como você perder, porque a prefeitura anotava no seu, na sua ficha, né, no seu assentamento, que você estava gozando aquele ano referente a tal ano. Agora não, agora eles colocam lá na lista que você está gozando a atual, né? Fez um período, você teve a aquisição de um período de férias e eles estão pagando esse período que você teve a aquisição. É tanto que houve, né, no mês de junho, um equívoco, que a menina entrou no mês de julho, dia 2 de julho, de férias, na Secretaria de Desenvolvimento, porque lá tem um cronograma, né, para a questão do abrigo, e a menina, quando entrou de férias, dia 2, chegou no sindicato, que mandaram, né, para ela um documento lá da secretaria, que ela é de origem dela, que ela não tinha período aquisitivo de férias. Portanto, ela não ia gozar as férias no mês de julho, porque ela só ia fazer o período aquisitivo no dia 8 e ela tinha entrado no dia 2. E eu liguei para o secretário e conversei com ele sobre essa questão. Eu disse, como é, professor, que você tem umas férias vencidas, uma, duas férias vencidas, e o pessoal da sua secretaria manda um documento para a secretaria dizendo que a pessoa não adquiriu o seu período de férias. Não, mas é porque nós não estamos pagando as atrasadas. Eu digo, sim, você pode não estar pagando as atrasadas, mas o período de férias ela tem, porque ela já adquiriu outras férias, e aí adquiriu dia 8 de julho outras férias. Então, o equívoco é grande demais. Como é que você tem duas, três férias dentro, tá certo? Dois, três terços de férias para receber, e a secretaria simplesmente manda um relatório dizendo que você não tem período aquisitivo. É mangar na cara do servidor. É dizer que o servidor é besta. Porque se eu tenho duas férias e eu não completei a terceira, aí eu não tenho o meu período aquisitivo de férias?
É justamente,
isso é um absurdo.
É justamente a forma que eles estão fazendo, planejando para os servidores perderem esse contexto de férias. O Sinfemp também já está entrando aí com as ações na justiça, cobrando o retroativo das progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde. Viu? São mais de 200 ações na justiça. Né? O pessoal já assinou a documentação, está chegando outras, né? Eu acho que a gente vai chegar aí em torno aí de umas 400 a 500 ações na justiça, pelas progressões horizontais e verticais. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa mais quente do ano, Sinfemp para todos.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice chegou.
demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E, oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E, oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. Oh, 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 oh. O povo pode dar ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, o grande Zé Ramalho aí, né? Povo marcado, né? O povo tem que ficar atento, né? Para eliminar essa marca agora no mês de outubro, né? Tá aí, gente, várias opções. Você que tá marcado aí para morrer, né? Que tá sendo pisoteado pelos políticos, arregala os olhos, se conscientize. Porque, infelizmente, nesse país, o que acontece é que muita gente reclama dos políticos, aí na hora de votar, vota nas mesmas desgraças que nos massacra no dia a dia. Então, tem que ficar atento para tudo isso. Tá aí a melhor arma, é o voto. É o voto. Mas, meus amigos e amigas, o rateio do Fundeb, aqui em Patos, ainda está tramitando na justiça. Inclusive, os professores que tem dois vínculos, que receberam apenas por um, devem procurar o Sinfemp de amanhã a 8, ou seja, no dia 15 de agosto, segunda-feira, de amanhã a 8 dias, certo? No horário de 8 até as 5 da tarde. Também vamos tirar direto, feito cantiga de grilo, sem intervalo para o almoço. Levar a documentação para entrarmos com as ações na justiça. Porque se você tem dois vínculos empatados, você se submeter a dois concursos e você recebeu só por um vínculo, você tem direito ao outro, certo? Então nós vamos realmente, somente os professores, são 20 e poucos professores que estão nessa situação. Agora, em relação a esse rateio, o desconto da Previdência que foi feito, aguarde aí, porque a gente solicitou um parecer de uma assessoria jurídica para ver essa questão, se esse desconto foi correto ou não, porque foi em cima de um abono e não era para ter sido feito, no nosso entendimento. A gente está esperando aí esse posicionamento. Caso esse parecer nosso seja favorável, nós vamos solicitar que a prefeitura devolva o que foi descontado indevidamente, porque é em cima do abono, que não vai contar para aposentadoria, não vai contar para nada. Tá certo? Voltando aqui. Senhores professores e professoras que têm dois vínculos em Patos, você que recebeu o rateio do Fundeb em cima de apenas um vínculo, compareça ao Sinfem no dia 15 de agosto, na segunda-feira, para assinar a procuração e entrarmos com essa ação na justiça. E foi sancionado pelo presidente Bolsonaro o piso da enfermagem no Brasil. Qual o valor do piso?
enfermeiros 4.750, técnicos de enfermagem 3.325, auxiliar de enfermagem 2.375 e parteiras 2.375. Praticamente a gente não tem mais parteira aqui na nossa região, mas é só o que tem na região norte desse país. Também a região centro-oeste, né? Tem muita parteira nessas regiões. Aqui praticamente reduziu drasticamente, né? Que avançamos substancialmente nisso aí. Temos uma enfermeira, técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, mas parteiras temos poucas, né? Qual a carga horária referente ao PIS? O PIS não está atrelado a nenhuma carga horária. Ou seja, não avançamos nisso aí, para ver se passava pelo menos o valor. Quando começa a valer? Assim que for publicado no Diário Oficial da União, para instituições privadas. Então você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que trabalha em clínicas particulares, que trabalha em instituições filantrópicas, você já tem que receber de imediato. Eu quero mesmo ver essa luta, né? Vai ser uma luta grande para a iniciativa privada pagar esse piso. E aí, os sindicatos têm que se desdobrarem, né? Tem que se desdobrarem, fazer a luta. Porque talvez vão assinar a carteira com o piso e pagar um salário mínimo, que é o que eles fazem aí muitas vezes. E o setor público, os servidores públicos, a partir de 2023, mas para isso a gente tem que começar a luta desde já. O projeto de lei 2564/2020 foi sancionado integralmente? Não. Não, porque o Bolsonaro tem que fazer a maldade dele. E realmente ele fez. O presidente vetou um artigo que ajustava o valor do PIS conforme a inflação. Né? Ou seja, tu vai ficar com 4.750, o enfermeiro, até quando o prefeito quiser. Até quando o governador quiser, até quando o governo federal quiser, porque vai ser congelado. E aí, de acordo com a Constituição, se esse valor estiver de acordo com o salário mínimo, está regularizado. Ou seja, não vetou um dos pontos mais importantes, que é justamente o reajuste do PIS. O reajuste, nesse momento que o impacto cria, mas aí vai congelando, 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 vai desvalorizando, né? É igual aqueles bodegueiros antigamente. O cara pagava ao INSS em cima de 5 salários mínimos para quando se aposentar ganhar 5 salários mínimos. Quem fez isso agora está recebendo a aposentadoria de 1.500 contos por mês. Agora a nossa luta vai ser para o Congresso Nacional ter um prazo de 30 dias para derrubar esse veto. Eu estou só imaginando aqui, Carminha, reunir deputado e senador numa eleição dessa, que faltam 50 e poucos dias para a eleição em nosso país. Então, realmente, a luta agora vai se dar no Congresso Nacional devido à maldade de Bolsonaro, que ele tem que fazer a desgraça dele. Então, aqui, inclusive o pessoal já está me perguntando, Zé Gonçalves, e aqui, como é que vai fazer a luta dos servidores municipais? Olha, gente, nós vamos começar desde já essa paralisação do dia 18 e também as reuniões com os prefeitos. A gente já vai ter que garantir este ano, é importante isso, né? Já mobilizar para que no mês de janeiro a gente não tenha ainda que estar lutando. Ao contrário, dia 30 de janeiro, os servidores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, já receberam esse piso tranquilamente. A gente tem que mandar ajeitar para essas leis irem para as câmaras municipais até o dia 30 de novembro. Né? Então, vai ser a nossa luta, é justamente essa. Uma grande vitória dessa categoria. E eu vou dizer uma coisa a você aqui. Se fizer a luta nacional, a gente avança. Né? E eu estou preocupado aqui também, me passo, porque se os agentes de saúde e ademias, que estão no PIS nacional, sofrerem esse baque aqui, reduzir 15%, vai ser uma luta tremenda para esses prefeitos e prefeitas pagarem esse piso, gente. Então vamos ter que fazer a luta desde já. Mas foi uma grande vitória. O Sinfemp se dedicou integralmente a essa causa da enfermagem em nosso país.
E eu gostaria, né, de parabenizar aí, em nome de toda a enfermagem, a Elisângela, né, que sempre esteve junto aqui no município de Patos, e também, né, muitos servidores que não são do município, que também lutaram por esse piso. É um piso nacional da enfermagem que vai cobrir, né, não só para você ver que dessa vez a iniciativa privada também vai ter que cumprir a lei. Né? Quem é pela CLT também vai receber, e tem mais, e vai receber antes dos que é do público. Né? E que essa seja implementado, né, e que não venha ninguém fazer a DI dentro dessa PEC.
Quero lembrar aqui a programação de Assembleia do Sinfemp, gente. Dia 3, aconteceu na última quarta-feira no município de Várzea, na Câmara Municipal. Dia 10, quarta-feira, 4 da tarde, em São José de Sabugi. Dia 12, numa sexta-feira, em Tenório, às 4 da tarde. Dia 12, também, junto do Seridó, às 7 da noite, na sexta-feira, naquele frio ali de Junco. Dia 17 de agosto, às 4 da tarde, em Cacima de Areia, é uma quarta-feira. No dia 19 de agosto, Quixaba, às 11 horas da manhã. No dia 19 de agosto, em São José dos Pinhara, às 4 horas da tarde. Inclusive, em São José dos Pinhara, estão pedindo que faça a reunião de manhã e outra tarde, porque não tem como os professores participarem dessa da tarde. Então, uma parte dos servidores só tem como participar de manhã e outra tarde. Passa o dia em São José dos Pinhares, né? Eu acho que tem onde a gente comer por lá. Dia 24 de agosto, tem Vista Serrana, às 4 horas da tarde. Então, esse calendário aí de reuniões do Sinfemp agora no meio de agosto. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Felicidade é uma arma quente.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Grande Belchior, saia do meu caminho todos aqueles e aquelas que querem atrapalhar a nossa luta. Isso serve na luta sindical e também na Câmara Municipal. Saia do meu caminho, porque o meu caminho é ao lado do povo, é ao lado do Sinfente, é ao lado das lutas no dia a dia. Mas vamos agora para o repasse do Fundeb e FPM do mês de julho de 2022 das prefeituras. Areia de Baraúnas, R$ 2.106.000.
Assunção, R$ 2.382.000.
Cacimba de Areia, R$ 2.246.000.
Catingueira, R$ 2.466.000.
Condado, R$ 2.646.000.
Emas, R$ 2.214.000.
Junco do Seridó, R$ 2.683.000.
Malta, R$ 2.713.000.
Mãe d'Água, R$ 2.306.000.
Olho d'Água, R$ 2.571.000.
Passagem, R$ 2.189.000.
Patos, R$ 18.614.000.
Quixaba, R$ 2.178.000.
Salgadinho, R$ 2.287.000.
São José do Bonfim, R$ 2.056.000.
São José de Espinharas, R$ 2.318.000.
São José do Sabugi, R$ 2.628.000.
Santa Luzia, R$ 4.238.000.
Santa Terezinha, R$ 2.483.000.
São Mamed, R$ 2.435.000.
Tenório, R$ 2.313.000.
Vase, R$ 2.163.000.
E Vista Serrana, R$ 2.273.000. Está vendo aí, pessoal, dinheiro do FPM e do Fundeb recebido pelas prefeituras da base do Sinfente no mês de julho. Aqui só a gente que divulga mesmo.
Todos passando de 2 milhões, né? Exato. Quando
dinheiro para queimar caíra e os prefeitos ficam se amarrando. Mas eu quero aqui fazer um apelo ao prefeito Nabor Vanderlei que convoque os classificados no último concurso público. O concurso vai se vencer agora neste mês de agosto. Os companheiros e companheiras estão aí ansiosos, colocando inclusive um outdoor em frente à prefeitura. Os companheiros estão indo para a Câmara Municipal e são poucos vereadores e vereadoras que estão fazendo a defesa desses companheiros e companheiras e de sindicatos até o Sinfep. Se tem contratado na prefeitura, se tem comissionados, por que não chamar esse pessoal? 26 professores foram aposentados e aposentadas, então tem vagas. Prefeito Nabor, mande um projeto de lei para a Câmara, criando essas vagas, chama esse pessoal. Nós temos aí mais de 50 vigias contratados, auxiliares de serviço, ou seja, tem contratado praticamente para todas as categorias e ao mesmo tempo a gente tem aqui em Patos mais de 5 mil classificados no último concurso público. Tudo bem, não tem aprovado para ser chamado, mas tem os classificados que também estudaram, que se submeteram a esse concurso. E o golpe foi dado na época para o Dinaldinho, porque tinha mais de 1.000 contratados e comissionados, ele fez o concurso para 298 vagas, porque o prefeito não gosta de ser do efetivo, não. Ele gosta de contratar de comissionado para pagar um salário de fome, um salário de miséria, e além disso, num período eleitoral, exigir que ele e a família vote favorável a ele, ou ao vereador que indicou, para não perder o emprego. Essa é a verdade, mas poucos têm a coragem de dizer. Prefeito Nabor, chame os classificados no último concurso público, evite mais despesa para o município, não precisa fazer outro concurso, chame esse pessoal, melhora a guarda municipal, melhora os vigilantes, melhora as escolas, melhora os locais de trabalho aí, chamando esse pessoal, efetivando esse pessoal. É essa a nossa luta enquanto sindicalista e também enquanto vereador aqui no município.
Lembrar, né, que todos os concursos que aconteceu no município de Patos, de 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, foi luta do Sinfep, né, fazendo denúncias no Ministério Público para que a prefeitura pudesse fazer, de fato e de direito, os concursos. Então, o mérito sempre vai para o prefeito que fez os concursos, mas lembrando quem lutou, né? Quem pediu, quem foi reivindicar, quem achou o caminho para que essas prefeituras, não só a de Patos, mas as demais, fizessem esses concursos para que os servidores tivessem dignidade, né? De não dever favor, não ir para passeata. Assim, sempre estar na luta em defesa do servidor, seja ele efetivo, e os que estão contratados, a gente luta para que seja efetivado através de concurso.
Pois é, pessoal, o município de Emas está atrasando o salário todos os meses dos professores que recebem dinheiro do Fundeb. Né? Então agora 70%. Paga contratado e comissionado e não paga o efetivo. O que danado está acontecendo em Emas? Inclusive a Neto herdou uma dívida da gestão anterior e fez acordo e está pagando direitinho. O que está acontecendo? Outra coisa, o concurso de Malta foi suspenso aí pelo Ministério Público. Porque tem umas empresas aí sem futuro que ganham essa licitação para fazer esses concursos, inclusive com várias denúncias. Eu não sei porque esses prefeitos aceitam. Porque se tem empresas fazendo concurso aí, certo? Que já foram investigadas pela justiça, não era nem para estar fazendo concurso. Eu não sei se é o caso de Malta. Mas também é um prejuízo para quem fez o concurso, ter que esperar aí 90 dias, né, para apurar realmente toda essa situação. Uma outra coisa aqui de Patos, eu não entendo como é que a Prefeitura de Patos pagou um terço de férias aos professores de Patos desde o ano passado. Os professores receberam tudo, um terço de férias, tudo direitinho. Aí não paga o pessoal de apoio, não paga auxiliar de serviço, não paga técnico administrativo, não paga os vigias, não paga os motoristas. E agora, prefeito, não é o mesmo dinheiro, é 70%. Então tem que pagar a secretária Adriana Carneiro, tem que pagar as auxiliares de serviço, né? E outra situação também que nós estamos recebendo várias denúncias é que a merenda escolar de Paz está uma desgraça.
Das creches,
das escolas, não tem qualidade nem tem quantidade. Estão denunciando, inclusive, essa questão no sindicato. Então, o que está acontecendo? Teve esse tempo todinho, 2 anos as escolas paradas, as creches paradas, né? De 3 em 3 meses é que dava aquela cestinha que o cabo comia num dia. E agora, cadê o dinheiro da merenda escolar? Cadê a merenda escolar de qualidade? Então, é importante que veja isso aí, porque não tem filho de prefeito, de vice-prefeito, de secretário, nem de vereador em creche em escola do município, não. Apresenta aí o primeiro, tá certo? São lá os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras. Por hoje é só. Domingo estaremos aqui, se Deus quiser, com mais um programa Sem Fé para Todos.
Um final de semana abençoado, uma semana de luz para todos nós.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.